Express Cultura.
De 31, ótima tarde de quarta-feira para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, toda a região, também pela internet em jornal.usp.br. Você também pode baixar o aplicativo Jornal da USP no seu celular e levar a Rádio USP onde quer que você vá. Inclusive, na hora do almoço, para ouvir o Express Cultura, fique à vontade. Ligue lá o seu foninho de ouvido e leve o Express Cultura com você para saber o que está acontecendo aqui na cidade, na região. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui, não é mesmo, Khaled? Como vai você?
Oi, Cláudia, boa tarde a todos. Eu tô com essa voz estranha ainda, né?
Não é assim, né?
É, mas vamos ver. Acho que dessa semana não passa.
Como diz a Cris Pradella lá no Interação, ela fala, tô firme, forte e fanha.
Firme e forte fã, exatamente. Eu sou a única pessoa que fica doente no verão, né?
Então...
Quando fica calor, eu fico doente. Quando tá frio, eu fico tranquilo. Mas tá bom, vamos que vamos,
né? Faz parte, né? Eu também tô com a garganta meio estranhinha, mas deixa quieto. Não conta pra ninguém. Se ela descobre, eu fico igual você. Né? Nem me fale. E você que está ouvindo agora? Tudo bem com você? Pode mandar um recado pra gente, viu? 33154660 é o nosso telefone. Também tem o nosso Facebook, Express Cultura, tá à sua disposição. Detalhe, hoje é aquele dia especial que você tem que salvar o nosso telefone no seu celular. Fique à vontade, a gente não liga. 33154660. Tem uma surpresinha hoje. Tem ou não tem, Khaled?
Tem sim.
Bom demais, né? E aí você também pode mandar um e-mail para expresscultura@usp.br. Fique ligado. Hoje um bate-papo bem bacana, conforme prometemos ontem. É ou não é?
É isso mesmo, vamos lá?
Bora.
Vamos
você
lá.
Você quer que eu coloque aquela...
Eu tava esperando, mas tudo bem.
Então, enquanto a
Cláudia vai preparando a vinheta, já vai... Como hoje é um dia de bate-papo, você quer participar do bate-papo, então liga pra gente, 33154660, ou manda mensagem pelo Facebook do Express Cultura, né?
Você não colocou, eu não... mas eu vou pôr. Tá aqui.
Entrevista.
Pronto!
Agora sim!
Oficialmente! Começando a entrevista de hoje. Diga lá quem está com a gente. Uma das carinhas eu já conheço. A outra conheci agora. Estou muito contente. Apresente, Khaled, por favor.
Então, hoje o Expresso Cultura recebe o músico Diego Garbim. Ele que apresenta hoje no Sesc, né, o show Refúgio, que também é o lançamento do seu primeiro álbum, que recebe o mesmo nome. É isso mesmo, Diego, tudo bom?
É isso aí, Khaled. Tudo bem?
Bem-vindo!
Oi, Cláudia, tudo bem?
Ótimo!
Obrigado.
Melhor agora que a gente vai bater esse papo.
Ah, que legal.
Te conhecer melhor, os ouvintes também naquela expectativa.
Que bacana, é um prazer estar aqui, viu?
Diego, começa contando um pouquinho desse show. Primeiro CD seu, o CD gravado pelos... selo Blackstream, né? Nossos parceiros aqui já trouxeram bastante nomes de peso aqui para Ribeirão
Preto.
Quase
todo mês temos aqui recebendo alguém de lá, né?
É verdade.
Que veio desse selo, a gente está feliz da vida. Neste mês, inclusive, já é a segunda vez. Não
em dezembro? Acho que em dezembro é a primeira, Cláudia.
Não foi assim?
Não, o outro foi finalzinho de novembro.
Ah, tá bom. Tudo bem.
Mas conta um pouquinho do Refúgio pra gente.
Então, Refúgio é esse primeiro álbum que eu tô gravando, né, pelo Blackstream. Tô muito feliz. É um álbum que eu gravei com quinteto, em formação de quinteto, né?
Tá.
Que seria trompete, saxofone, bateria, baixo e piano, que é uma formação bem tradicional de quinteto de jazz, né? E tô super feliz, super contente mesmo. Ainda não vi o disco mesmo, que chegou ontem lá em São Paulo e a galera tá trazendo pra cá o Jackson, que é o contrabaixista. Mas tô super contente, assim, fiquei super contente com o convite do Thiago e da Thalita, que eu sou fã dos dois. E tô super contente e a gente vai fazer esse show de lançamento hoje.
Legal, mas pra hoje o CD, na hora do show, o CD já vai estar disponível pra venda.
Já vai estar aí, já. Já tá chegando.
Que na saída o povo fala, eu quero levar pra casa essa música.
Ah, tomara.
Aí vai ter essa opção, né?
Vai sim.
Bacana.
E o CD autoral, as composições são suas?
Sim, são todas minhas.
Legal. Eu queria, né, uma pergunta, uma dúvida aqui, né, na área da composição, porque eu acho que é um pouco diferente, né, para quem, né, para o compositor colocar o trompete muito das, os naipes de metal muito das vezes funcionam como acompanhamento, né, aparecem em alguns momentos, né, e outra coisa é você colocar o trompete como o papel principal ali, né, é diferente esse estilo de composição quando a gente coloca o metal como o papel principal da...
Uhum. Eu acho que o metal, o instrumento de metal, o trompete, ele tem um... Ele tá acostumado a estar de várias formas, né? No papel musical, assim. Como você bem falou, a gente tá acostumado a tocar em naipe, né? Uhum. Eu particularmente, sempre toquei em big band no conservatório, desde quando eu entrei. Eu entrei no conservatório de Tatuí em 2004, me formei em 2008. E por todo esse período eu sempre toquei em big band, né? Que é um grupo que tem naipe, né? Quatro trompetes, quatro trombones, cinco sax. E às vezes também o trompete também tá num naipe que tem um cantor, né? Uma banda com voz e tal. Então é diferente você estar num quinteto onde você é o cantor da vez, uh-huh, né? Você tá tocando as melodias. Mas assim... É até meio um pouco comum também essa formação de quinteto, né?
Sim.
A formação de que o trompete faz a melodia e tal. Você tem vários artistas aí, desde Miles Davis, enfim, né? Os artistas americanos que já têm essa formação, e é mais ou menos por aí que eu tentei caminhar, assim. Com certeza eu tive muita influência dos grandes mestres do jazz, né? Enfim, Miles Davis, Fred Hubbard... Wynton Marsalis e por aí vai.
Vamos aproveitar que a gente está falando das suas influências. Você começou muito cedo na música, né? Você vem de família de músicos, é isso?
Sim, vem de família de músicos. Meu pai é baterista, né? Meu pai, na verdade, é aquele músico da noite, assim, que não teve uma formação formal, né? Mas aprendeu, enfim, na noite.
O famoso toca de ouvido.
Exatamente. Então ele toca. O instrumento dele é bateria, mas ele toca um pouco de violão, toca um pouco de contrabaixo, viola caipira.
Uhum.
E todos os meus irmãos, a gente acabou seguindo esse mesmo caminho, né? Eu tenho três irmãos, um irmão e duas irmãs. E todos somos músicos. Todos viemos pra Tatuí estudar música.
E o seu primeiro instrumento foi o trompete?
O meu primeiro instrumento foi a bateria. Eu ganhei uma bateria do meu pai quando eu tinha 6 anos. Uma bateria pequenininha, assim, de criança mesmo. E aí aos 8 anos eu entrei na banda municipal lá de Palmital, que é a cidade onde eu vivi a minha infância.
Tá.
E aí aos 9 eu comecei a tocar o trompete. Dos 9 até agora.
E
então,
como é que foi? Como é que foi essa... Né? Como que
uma o trompete transição,
chegou,
né,
na sua vida?
Né?
É, exatamente.
Então, eu tava assistindo o ensaio da galera que tocava sopros, assim, né? E aí a minha irmã Rosa, que é trombonista e cantora também... Ela falou assim, por que você não toca aquele instrumento ali? Tinha um trompete, na verdade era um cornet, que é um trompete um pouco menor, né?
Tá.
Assim, em cima da mesa. Aí eu falei, pô, que legal, né? Peguei, assim, o instrumento. Eu lembro até hoje, assim, da sensação, né? De você pegar o instrumento e aquilo parece que foi uma paixão à primeira vista, assim. Eu olhei pra ele olhou pra mim e a gente nunca mais se largou.
Pois, você já saiu tocando, assim?
Não,
pegou
não
saiu tocando, que isso?
Não, mas, assim, não, eu senti, assim...
Entendi.
Eu queria estudar o instrumento e tal. E aí conversei com o maestro da banda, ele falou, não, tudo bem.
Aí mas você promover... nem tentou? Duvido que você não tentou.
Ah, tentei tirar um chance.
Lógico, né? Você fala assim, não, acho que eu vou conseguir de primeira. Teve
não,
essa, não?
Não, não. Eu tentei, mas...
Pelo menos o somzinho saiu, não?
Saiu um som, mas eu vi que o buraco era mais embaixo. Porque instrumento de sopro é bem difícil, né?
É legal a gente conversar, né, sobre isso, porque quem tá ouvindo agora pensa que assim, não, mas sopro
é só soprar, né?
Só soprar, pensa
é.
Que
é uma questão de embocadura, não é?
Sim, principalmente instrumento de bocal, né? Trompete, trombone.
Tem toda uma técnica. Né? Não
técnica.
É simplesmente chegar lá e assoprando.
Exatamente.
Né?
O lábio que vibra e faz o som, né? Então você precisa estar estudando todo dia. É como se a gente fosse um atleta mesmo, né? Você para um dia, você já sente que você precisa estudar de novo.
Respiração também, né? Conta
exatamente.
Bastante. Tem que contar com o diafragma, saber direitinho como que vai. Para ter o fôlego total, né? Para tocar uma música. Já pensou?
Nossa, eu por exemplo, eu sempre tive bronquite, né?
Não.
Sim, desde criança, assim, eu fiz tratamento e tudo mais.
E aí?
E depois que eu comecei a tocar trompete, eu nunca mais tive crise.
Trompete, por causa da respiração ser controlada.
De ouro. Ah, agora acho que nunca mais. Mas é verdade, porque a última vez que eu fui no médico, o médico falou pra minha mãe comprar um saco de bexiga e dá pra eu ficar enchendo, assim,
o dia inteiro. Era justamente o que você...
Imagina quantas bexigas eu não encho por dia, né?
Trompete. Então, que bacana.
Eu sarei da bronquite graças ao trompete, além de tudo.
Parabéns. Em dose dupla, então.
Cara, já que a gente tá, né, nesse assunto, eu tenho uma dúvida aqui, cara. Eu escutei uma vez ali na conversa de boteco. Uhum. Aí você vai me falar se é verdade. É verdade que o instrumento de sopro, ele dá uma amolecida nos dentes, uma coisa desse tipo?
Não, acho que não.
Não, né?
Não.
Não, só pra saber. Porque eu escuto, não, porque fulano tá... Não sei o que, tá tocando muito, tá com os dentes meio mole.
É, não, eu acho que pode acontecer da pessoa apertar muito, né, o instrumento na boca.
Uhum.
Porque o instrumento de metais, quando você vai tocar as notas mais agudas, se você não tiver uma técnica desenvolvida e, né, utilizar o corpo ao invés da força, né,
sim,
você acaba apertando. E pode acontecer, assim, de dar uma mexidinha nos dentes. Mas é muito raro, não é, isso não é algo comum, não.
Não, beleza, vamos voltar aqui pra questão.
Que a gente dá uma volta, mas a gente volta.
É, não, tirou as minhas dúvidas de leigo ali, né?
Mas é, a tua dúvida, Khaled, nesse bate-papo que a gente tem aqui, né, no Express Cultura, super informal, é bacana, porque o ouvinte fica também nessa expectativa, né? Ele quer saber, de repente se interessa também, né, pelo tema e quer ser músico ou, né, ter alguém na família que tem alguma dúvida a respeito, ele já está buscando informação. Exatamente. E aí esse bate-papo proporciona tudo isso, né? Bacana. Sim. Isso.
Bom demais.
Para quem sintonizou agora, a gente está conversando com o Diego Garbim, que vai estar hoje no Sesc, se apresentando, lançando o seu primeiro CD, o CD Refúgio. E, Cláudia, vamos escutar uma música do CD?
Escolha, Revoar ou Rebuscando?
Eu escolho?
É. Lógico.
Pode ser o Revoar, então.
Então tá na mão, vambora. A música vambora.
Que abre o disco. We'll be right back.
Express Cultura.
Você que está ligado no Express Cultura aqui em Ribeirão, em toda a região, ouvindo ainda pela internet ou pelo aplicativo, está tendo a honra de conhecer um pouco mais hoje o Diego Gabin e a sua música Revoar, lindíssima. A gente ficou imaginando, né, ouvindo a música, pelo menos eu enquanto estava aqui conversando e ouvindo ao mesmo tempo, o quanto que o que a gente conversou antes é verdade, né? Porque imagina quantas nuances tem no assopro para você chegar nesse nível de música que você fez. Puxa.
Que é isso, muito obrigado.
Não, é verdade, porque tem que ter, né? Sim. Não é só o fôlego, não. É toda a performance e também a criatividade, né? De ser o autor da música.
Ah, que é isso, obrigado.
Parabéns.
E Cláudia, não sei se você sabe, mas o Diego, ele é conhecido pela improvisação no trompete.
Ah!
Não é? Os grandes improvisadores. É, pô.
Você tá sabendo, né, Caled?
A gente faz uma pesquisinha aí, né?
Chega lá no show e fala assim, improvisa aí!
Me conta como que é isso, né? Como que você se descobriu um grande improvisador, se descobriu, e como que é o estudo pro improviso, se é diferente das outras partes, assim, né?
Ah, legal. Então, esse lance da improvisação, acho que a gente, não é a gente que escolhe, acho que é ela que escolhe a gente, assim. No processo na medida do processo que eu fui estudando, né, no conservatório, eu entrei no curso de trompete erudito, trompete clássico, né?
Você entrou muito cedo, não foi?
Entrei com 15 anos, em 2004, e aí, no segundo ano, já paralelamente fazia os dois cursos, de música popular e de erudito. E aí chega uma hora que você tem que escolher, assim, entre os dois. Porque você vai começar a estudar o repertório, né? Você já para de estudar a técnica do instrumento para estudar o repertório.
Mas a base acaba sendo sempre erudito, não é não?
É, a base... É interessante que a gente estude um pouco do erudito, porque tem essa parte técnica, né? Esse suporte técnico que muitas vezes no popular não tem. Embora eu acho que... Eu divido até em três, assim. Acho que tem a parte técnica que serve para os dois e aí o repertório que você vai estudar, o erudito e o popular, né?
Entendi.
Que é totalmente diferente a linguagem, né? Mas aí eu comecei a gostar muito, assim, desse lance da improvisação. Como eu falei, eu sempre toquei muito em big band, né? Lá no conservatório. Porque lá tem vários grupos onde você pode praticar e tudo mais. E aí um dia eu lembro que eu tava num desses ensaios de big band e pintou um improviso, assim, pro trompete. E ninguém do naipe queria fazer, eram quatro trompetistas do naipe. Ninguém queria fazer, eu falei, ah, eu vou me arriscar, vou fazer.
Lógico.
E aí eu fiz e acabei gostando, assim, e eu já escutava os trompetistas, né? Enfim, Louis Armstrong. Aí quando eu cheguei no conservatório, tive contato com os trompetistas mais modernos, assim. Enfim, Miles Davis, Fred Huber, enfim. E todos eles são improvisadores, né? E isso eu comecei a gostar muito. E comecei a tirar o solo deles. Falei, pô, vou começar a tirar.
Bacana.
E dentro do curso lá do conservatório também tem a improvisação, né? A gente aprende a improvisar. Você perguntou também da diferença, né?
Por exemplo, eu quero, pô, comecei a tocar o trompete agora. Pô, curto Miles pra caramba, mas quero aprender a improvisar. Como que eu faço? Como que seria um estudo pra improvisar, assim?
Ah, legal.
O que que eu preciso fazer?
Então, tem vários caminhos, né? Mas acho que o primeiro caminho pra improvisação é você estudar a harmonia, né? Não é nem estudar a improvisação de fato. Porque todo improvisador tem que conhecer a harmonia, né? Da música. E
entender o que encaixa naquela nota.
Exatamente. Cada acorde tem uma escala, ou uma ou mais escalas que são correspondentes. E tem toda essa parte teórica que é interessante a pessoa compreender. Mas eu acho que tem que ter essa veia de improvisação, saca? Essa curiosidade também. Esse lance de você estar sempre pensando, você está escutando uma música, mas você está sempre pensando numa melodia que poderia estar ali atrás, em o que você poderia criar ali de diferente naquilo. E nisso você vai conseguindo aplicar. E aí, fazer um grupo, tocar com as pessoas, né? Tocar, estudar os standards de jazz, isso é importantíssimo também, né? Porque a gente sabe que tem os standards, que são as músicas que todo mundo conhece no mundo inteiro, né? Você vai tocar, você vai...
É o básico,
exatamente.
Né?
Exatamente. Vamos tocar, você vai em qualquer lugar do mundo. Pô, vamos fazer um All the Things You Are. Entendeu? Vamos fazer um, sei lá, Stella Bar Starlight. Então todo mundo vai conhecer essas
músicas. Todo mundo sabe e vai tocar junto, praticamente.
Exatamente.
Você falou em curiosidade, eu tenho uma. É mais legal tocar sozinho ou em grupo?
Ah, em grupo. É. Um grupo, principalmente pro trompete, né? Porque é um instrumento melódico.
Você acha
melódico.
Que é um complemento?
Sim, o trompete, por ser um instrumento melódico, né? Que eu só consigo tocar uma nota, não consigo tocar mais de uma nota, sim, né? Diferente do piano. O piano consegue tocar sozinho, porque tem duas mãos, 10 dedos. Consegue tocar harmonia, melodia ao mesmo tempo, fazer virar cambalhota e tudo mais.
E como vai ser a apresentação, Sesc?
A apresentação vai ser com o quinteto, né? Vai
quem?
Ser
quem
o quinteto,
faz parte?
Eu de trompete, o Dô de Carvalho no saxofone.
Legal.
O Salomão Soares no piano, o Jackson Silva no contrabaixo elétrico e o Paulo Almeida na bateria.
Então quer dizer que a banda toda composta, né, com destaque para o trompete é o mais legal, assim, na apresentação. Entendi.
Exatamente.
Bacana. Tá vendo? Curiosidades, né, que a gente tem, né? Fazer o quê?
Cara, e você falou desse quinteto. Esse quinteto, você tocou com o Salomão tá tocando contigo. Como é que é? Vocês têm uma galerinha que vocês vão...
fizeram várias gigs. Não, agora é meu show, daqui a pouco é meu show.
É a máfia do jazz. Então, eu acho que tem um pouco da... Como é que eu posso dizer? Da afinidade, né, musical que a gente vai criando, né? Eu, como eu tinha dito pra você, não sei se cheguei a falar, a gente tava conversando antes... Mas eu gravei com o Paulo Almeida, que é o baterista,
sim,
né? Gravei. Inclusive foi quando eu conheci o Thiago, lá no, na Gargolândia, que o Thiago trabalhou lá. E eu gravei esse primeiro disco do Paulão e desde então a gente toca junto. A gente se conheceu lá estudando em Tatuí e a gente sempre teve uma afinidade muito grande musicalmente. E o Salomão também, a partir do momento que ele chegou em Tatuí, a gente fazia os estudos juntos, assim, ensaiava e a gente começou a ter muita afinidade. Então eu acho que quando eu fui pensar na galera que eu ia chamar pro disco, eu meio que imaginei a galera que eu tinha afinidade. Eu nem pensei nesse lance de se eu já tinha tocado ou não,
uhum,
né? Eu acho que com todos eu já toquei e toco em mais de um grupo, mas eu pensei mais pro som mesmo. E hoje, ouvindo o disco, eu tenho certeza que eu fiz as escolhas certas.
A sonoridade estava assim, do jeito que você queria.
Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que a gente ensaia bastante, né? Mas todo mundo tá na correria, né?
Às
o Paulão
de
tá
primeiro morando... já sai.
O Paulão tá morando lá em Paraty, aí o Jackson e o Salomão estão em São Paulo, mas correria total, o Dô tá em Jundiaí. A gente teve acho que 2 ensaios e meio, assim, pra gravar o disco. E as músicas saíram assim, bicho, os caras eles pegam pra eles mesmo a música, saca? Eles ouvem uma vez e, pô, já saquei o que é. Então, acho que é isso. A gente
e
vai
como
ter
você definiria seu estilo?
Aí é complicado.
Pergunta difícil.
Não sei, acho que é jazz brasileiro, assim, Brazilian Jazz, não sei. Porque no disco tem de tudo, né? Tem essas músicas que se parecem bastante assim com um jazz que está sendo feito agora, que é um lance mais livre,
uau,
assim,
tá,
até.
Uhum.
Não é mais aquele jazz dindirim, dindirim, é um jazz mais livre, mais solto. Mas também tem um baião, tem um samba, entendeu? Tem uma bossa. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, mas eu colocaria como Brazilian Jazz, assim.
Bacana.
Legal.
A gente pode ouvir a outra música dele e aí lançar aquele...
Exatamente. Vamos só, né, pra quem sintonizou agora, Diego Garbin se apresenta hoje no Sesc, 20h30, lançando o seu CD Refúgio.
Gente, pra quem curte música instrumental, vale a pena, vá. Depois não fala que eu não avisei, viu? Muito bacana a qualidade musical. Você já ouviu uma música, vai ouvir outra agora. Tem que prestigiar a nossa né, música brasileira de todos os estilos, né? Estilo instrumental é a que não falta. A gente precisa realmente estar lá junto para compreender também, né, esse estilo. Tem gente que fala assim, não gosto de instrumental. Já ouviu?
Pois é, né?
Então.
Tem que se dar uma chance.
Não é verdade?
Exatamente. E aqui no Express Cultura, quem está sintonizado sempre, né, tem
uma oportunidade
a mais. Então, o primeiro que ligar 3315-4660 vai poder escolher ou se vai querer o CD Refúgio ou se vai querer ir no show para assistir.
É uma dúvida cruel.
E aí o segundo fica com o que sobrou ali.
Gente, é assim, o Khaled que estipulou, tá? Não tem nada a ver com isso.
Então, se você quer, né, quer escolher, liga rápido, 3315-4660. O que a gente vai escutar agora, Cláudia?
Rebuscando? Que depois... estilo que é essa?
Então, essa é uma daqueles que eu não sei muito...
definir, é o Brazilian Jazz.
É meio um Latin, mas é um Latin rebustido, assim...
Então vamos ouvir que teu telefone
mas
já
essa
tá tocando.
Música, essa música, é só uma coisa, essa música ela é uma homenagem a uma compositora norte-americana chamada Maria Schneider.
Opa!
Ela é uma homenagem a ela.
Vamos ver então, Rebuscando. Buscando do Diego Garbim, que está aqui com a gente, você está ouvindo ao fundo. E eu só estou entrando aqui devagar, devagarinho, para contar que 33154660 está liberado para o ingresso para o show hoje no Sesc às 8h30 da noite. A Sandra já ligou, vai pegar o CD, né? Porque infelizmente ela não tem esse horário disponível hoje, mas ela vai ficar com o CD, então você pode ir ao show. Ligue, 33154660 está liberado. E a gente vai continuar ouvindo e Rebuscando.
Esse é...
ainda ninguém ligou, hein? Tá liberado.
Então vamos lá, 33154660, ainda tem alguns minutinhos. Diego Garbim tá hoje aqui nos estúdios do Express Cultura, né? O programa tá chegando ao fim, Diego. Então eu passo o microfone pra você fazer um convite pro pessoal ir hoje no Sesc.
Pô, legal, Khaled. Primeiro eu queria agradecer vocês aí, você e a Cláudia, pelo convite e por estar aqui. E queria convidar todo mundo aí, todos os ouvintes, quem puder, se tiver a fim de curtir um som uma música brasileira.
Qualidade.
De qualidade. Para comparecer lá no Sesc, às 8h30, a gente começa o show. E é isso aí. Espero que todo mundo apareça por lá e que curta o som.
Legal. A Cláudia tá falando com o ganhador do show. E enquanto isso, Diego, já que a Cláudia tá conversando, a gente tem mais um tempinho para conversar.
Legal.
Ô Diego, me conta o seguinte. Vocês já
tem... É o Paulo ganhou.
Ah, então Paulo o show você retira direto no Sesc, né? E lá chega pelo menos chega uma meia horinha antes para não ter problema, né? O seu nome vai estar na lista, chega lá com seu RG em mãos e aí curte o show, depois conta pra gente como foi. Mas enquanto a Cláudia tá conversando com o Paulo, o Diego, só para finalizar então a entrevista. Eu queria ir para a parte mais artística, né? Artística, quando eu falo da parte mais visual do CD, assim. Como que é? Vocês já têm é algo estabelecido pelo selo? Como que vocês fazem essa parte da?
Então isso aí. Até se o Thiago quiser falar.
É, Thiago, vem para cá.
Fala aí, Thiago.
Grande. O cara que eu descobri que é músico hoje aqui.
O Kaled, poxa, obrigado primeiramente, novamente por vocês cederem o espaço, Cláudio, muito obrigado. E enfim, na verdade é bem democrático, assim, a gente troca bastante, a gente sugere, aí eles sugerem, a gente acaba definindo isso meio juntos, assim, né? Escolha de fotos. Na verdade, o CD, ele tem o selo, ele tem já um padrão, assim, digamos, né, da formatação, da diagramação e tal. Mas a capa é algo que a gente decide juntos.
Legal.
Tô curiosa, depois mostra pra gente, tá?
nem você viu ainda, pronto, né?
Pronto ainda não.
Olha, expectativa hoje. Gente... Infelizmente, né? Acabou mesmo agora o nosso tempo. A gente tem que ir embora. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana seu show hoje lá.
Tomara.
O Paulo vai, a Sandra vai
valeu,
pegar
Paulão,
o seu CD.
Valeu, Sandra.
É bacana, né?
Obrigado.
E todo mundo que vai lá no Sesc, que a pergunta do Paulo era, é Sesc, aquela que a gente confunde. É Sesc, Rua Tibiriçá, número 50.
Centro da cidade.
8h30 da noite, imperdível. Boa sorte, vai ser tudo de bom.
Obrigado, gente.
Valeu
mesmo.
Obrigada, Kaled.
Eu que agradeço, amanhã tem mais Express Cultura.
Na sequência, Ambiente ao Meio.
Express Cultura.